boa muita apreciação da especialidade na Proposta de Lei 117/10, que é o Mapa Judiciário. Ontem ouvimos um conjunto de entidades, enfim, temos no essencial, na maior parte das entidades, fundamentalmente mais significativas, já foram ouvidas nesta matéria, para podermos, enfim, entrar, de facto, depois no debate sobre a discussão. Queria agradecer muito a presença do Sr. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, do Sr. Desembargador António Martins, e dos membros da direção, os seus juízes, Luís Azevedo Mendes e Manuel Soares. Agradecer a solidariedade, que, enfim, sabemos sempre que é habitual. Agradecer também, digamos, que foi distribuído aos deputados, enfim, o parecer que, de algum modo, já nos, aqui nos forneceram sobre a matéria, mas, enfim, de qualquer maneira, reiterar o gosto que temos de os ter aqui, de ouvir, digamos, de uma voz as opiniões e, de algum modo, permitir aos seus deputados que possam, eventualmente, também interpelá-los sobre as matérias. Portanto, tem a palavra o Sr. Presidente da Direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. A ação está a ser gravada, como é habitual. E então, dou-lhe a palavra ao Sr. Embargador António Martins.
Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Dr. Osvaldo Castro, e da parte da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, é com gosto que estamos aqui e sempre com o objetivo que tem norteado a Associação e que tem norteado esta direção da Associação. Procurar contribuir com aquilo que são os nossos conhecimentos e a nossa experiência e procurar contribuir com sugestões no sentido de melhoria e no sentido de permitir aos seus deputados terem informação total para poderem ter e poderem fazer as melhores opções. E nesta matéria da reforma dos tribunais, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, desde o início, tem tido e tem procurado contribuir e fortemente para alterar este estado de coisas. A percepção que temos e a percepção que os juízes têm é que, mais do que, às vezes, legislação noutra matéria, embora na processual seguramente se justifique, mais do que isso, o que falta nos tribunais, e falta desde há muito, é doses maciças de organização, administração e gestão. E desde o início entendemos efetivamente a questão da reforma do mapa judiciário como fundamental para se conseguir eficácia, qualidade e melhores resultados na área da justiça. Por isso, abraçámos e com gosto esta matéria. E a Associação tem trabalho feito nesta matéria. Se calhar mais do que qualquer outra instituição, que esta primeira comissão já ouviu sobre o assunto, e começámos em abril de 2007, ainda sem qualquer projeto legislativo existente, mas apenas então só com a ideia resultante do Pacto para a Justiça de setembro de 2006. E produzimos este documento, na altura, a construção do novo mapa dos tribunais, que foi divulgado, foi enviado aos grupos parlamentares e que já tinha e já condensava a nossa reflexão sobre aquilo que deveria ser a melhor matriz de organização do território. Apresentámos publicamente esse documento, com um PowerPoint que não costuma ter a visibilidade dos PowerPoints do Governo, nomeadamente no Pavilhão do Futuro, porque a imprensa, efetivamente, não nos dá essa visibilidade, mas apresentámos esse documento publicamente. Posteriormente, já depois, com a proposta de lei do Governo, tivemos o cuidado de analisar e tivemos o cuidado de elaborar um parecer de fevereiro de 2008, também na altura entregue aos grupos parlamentares, em que alertávamos para uma série de normas e alertávamos para uma série de aspectos que achávamos que poderiam ser melhorados. Inclusivamente em reuniões com o Ministério da Justiça, quer com o Sr. Ministro, quer com o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Justiça, tivemos a oportunidade de fazer sugestões verbais para a melhoria do diploma, nomeadamente nas questões da presidência e dos poderes do juiz-presidente. Ainda antes deste parecer, e portanto na sequência da nossa preocupação em questões de organização, administração e gestão, tivemos a oportunidade de, em setembro de 2007, efetuar e organizar o primeiro curso sobre organização e administração dos tribunais, na altura dirigido para todas as profissões jurídicas, em que na altura também convidámos os grupos parlamentares para se fazerem representar, e realizámos em Coimbra, em parceria com a Fundação Bissei Barreto. Estiveram lá cerca de 70 juízes de primeira instância e alguns de instâncias superiores, para frequentarem este curso experimental e para nós próprios, a associação, adquirirmos know-how suficiente para nos abalançarmos à realização de cursos em parceria com outras entidades sobre esta matéria. E, aliás, quero anunciar aqui também que temos já previsto para setembro de 2008, portanto, o próximo setembro agora, em parceria com o Centro de Estudos Judiciários, segundo esperam, em conversa que hoje será concretizada, mas seguramente em parceria com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, um segundo curso sobre organização e administração dos tribunais. Ou seja, esse curso será feito e procurado perspectivar em termos de dar formação a pessoas, formadores, as faculdades e os professores serão chamados a colaborar nesta matéria e depois ser ministrado esse curso. Mas não terminou aí o trabalho da associação sobre este diploma e este projeto. Já depois da proposta ser aprovada na generalidade aqui no Parlamento, a associação teve oportunidade de elaborar este parecer de maio de 2008, que remeteu e que também foi enviado, que remeteu à Comissão e foi enviado aos grupos parlamentares. E, portanto, ainda hoje mesmo, eu deixaria aqui ao Sr. Presidente uma proposta concreta sobre dois artigos, que é o artigo 114, e o artigo 115 tem a ver com os tribunais de família, no sentido de, eventualmente, se considerarem adequado essa melhoria poder ser feita, porque o artigo 115 tem uma terminologia desadequada e ultrapassada, porque se refere à organização tutelar de menores, à OTM antiga, e não tem em conta a nova terminologia legal. E, por sua vez, no artigo 114 encontra-se uma solução que, eventualmente, pode não ser a melhor. Eu deixava aqui estes exemplares, Sr. Presidente, depois, se fizer favor de distribuir, e de eventualmente poderem analisar, para não perder tempo com eles na explicação do pormenor. Queria dizer ainda o seguinte, que ainda no âmbito desta reforma, a Associação Sindical fez 3 reuniões nas 3 comarcas experimentais que estão previstas, as 3 comarcas-piloto, com os juízes todos, tentando perspectivar a ideia de mobilizar os juízes para a reforma e de os sensibilizar para estes aspectos de inovação que serão fundamentais de adesão por parte dos juízes. E, portanto, não somos um travão, efetivamente, à proposta legislativa. Agora, o que achamos, efetivamente, é que esta proposta legislativa precisa de ser melhorada. E não vamos aqui falar de coisas de caricatura. Não vamos falar de parques de estacionamento nem de carros. A Associação Sindical dos Juízes não está preocupada com estas matérias de caricatura. Estamos preocupados com coisas sérias. Nós gostaríamos que este último parecer, onde condensámos aquilo que são os aspectos que nós consideramos cruciais para o diploma poder ser melhorado, pudessem merecer a reflexão dos senhores deputados. Eu iria abordar genericamente 2 dos aspectos, que têm a ver com o Presidente, o âmbito do recrutamento, a questão de substituição dos juízes e de afetação dos juízes, embora, se o Sr. Presidente depois permitisse, pediria aos meus colegas que trataram mais promulgizadamente cada um destes temas, que eles o pudessem fazer. E falaria de três outros aspectos muito pequenos e pontuais. No que respeita à figura do juiz-presidente, a Associação Sindical, desde o início, tem defendido que o âmbito do recrutamento desta figura do juiz-presidente seja um juiz de primeira instância. Consideramos que é um aspecto essencial da reforma, o novo modelo de gestão, mas que ela não terá efeitos práticos se a norma ficar conforme está com esse âmbito de recrutamento a poder incidir nos juízes desembargadores. Temos esta postura não por qualquer atitude de fincapé ou por qualquer atitude corporativa. E este aspecto era extremamente importante, porque a Associação Sindical muitas vezes é acusada de corporativismo. Defender apenas a postura dos interesses dos juízes. Bom, a melhor solução corporativa é seguramente encontrar mais 39 lugares de desembargadores que passam a ser juízes presidentes de primeira instância. aumenta seguramente o quadro dos juízes desembargadores, como irá aumentar o quadro dos procuradores-gerais adjuntos, na medida em que eles também ficarão, por força desta nova lei, com esse lugar ligado à coordenação destas novas comarcas. Bom, mas se quanto aos procuradores-gerais adjuntos é problema que não nos preocupa, e isso é uma solução que os seus deputados ponderarão em função da solução que considerem adequada, quanto ao âmbito do recrutamento do juiz-presidente devindo dos juízes desembargadores, preocupa-nos seriamente. E preocupa-nos seriamente por uma razão muito simples. A postura da associação foi, quanto à matriz territorial, a de não ser as nudes, mas a de ser os círculos, e é, seguramente, quanto ao modelo de gestão este, mas com base no juiz-presidente de primeira instância, porque é o único que consegue assegurar, efetivamente, este modelo de gestão. Se o modelo de gestão tiver por base o juiz-desembargador, a associação será frontalmente contra este projeto legislativo, por uma razão muito simples, porque temos a certeza segura de que o projeto não vai dar bom resultado. E a associação não irá avalizar, com a sua perspectiva de intervenção, uma proposta que irá dar maus resultados, porque ela virá-se-á contra os juízes se vier a dar maus resultados. Ou seja, se este modelo de gestão assente no juiz desembargador, que é conservador este modelo, que não vai permitir efetivamente ganhar eficiência e qualidade, estarão criadas as condições para dentro de 3 ou 4 anos esta Assembleia e o Poder Político concluir que afinal os juízes não se conseguem sequer gerir devidamente e não têm capacidade nem qualidade para se gerir indevidamente, e estão criadas as condições para essa gestão poder vir a ser feita por fora e por pessoas exteriores à Judicatura, como já aconteceu na saúde há alguns anos atrás. E, efetivamente, a Associação não estará disponível para avalizar uma proposta que vai dar estes resultados, seguramente, na convicção que nós temos. Por outro lado, há boas razões, como irão ser adiantadas pelo Dr. Luís Azevedo Mendes, para justificar um juiz de primeira instância na presidência dos tribunais de primeira instância. E, além das que ele irá dizer, eu gostava de salientar o seguinte. Costuma evocar-se muitas vezes o argumento do estrangeiro. Que vem de fora é bom. Eu realmente tenho pena que o argumento do estrangeiro às vezes não seja usado quando deve ser usado. Permitia apenas então só salientar que já em 2001... numa reunião da União Internacional de Magistrados, em Madrid, num documento que aí foi produzido e consta dessa conclusões dessa 44ª reunião, se descrevia modelos de organização de presidência e o presidente era um primus inter pares, que é aquilo que nós defendemos aqui, em países como França, Luxemburgo, Suíça, Austrália, Itália, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Islândia, Liechtenstein, Irlanda, Lituânia, Bolívia, África do Sul, Macedónia, Chipre, Israel, Eslovénia, Finlândia, a nossa famosa Finlândia, que invocamos para muita coisa, Holanda, Austrália, Polónia, Croácia, Estónia, Grécia, Roménia, Moldávia e Letónia. Portanto, isto é para justificar que, efetivamente, este modelo que propomos também não é, seguramente, uma inovação na nossa perspectiva. No que respeita à questão da substituição de juízes e no que respeita à questão da afetação e reafetação como um dos poderes previstos para o juiz-presidente, nós gostaríamos de chamar a atenção para os riscos de inconstitucionalidade e de séria inconstitucionalidade que esta norma comporta. A Constituição não prevê, em lado nenhum, que os juízes sejam afetos, sejam reafetos ou sejam inseridos, como tem esta proposta de lei. São terminologias completamente novas. A Constituição prevê a nomeação de juízes e a nomeação pelo Conselho Superior da Magistratura. O que nós achamos é que esta proposta, nos termos em que está, de permitir que o juiz seja nomeado para a comarca, onde nessa comarca pode haver 100 lugares, e depois seja afeto ou reafeto, sem critérios nenhums que não estão previstos na lei, viola seguramente princípios da inamovibilidade e princípio do juiz natural. E a Associação fará seguramente tudo o que estiver ao seu alcance para que uma norma desta natureza, se vier a ser aprovada nestes termos, efetivamente, seja devidamente apreciada em termos da sua constitucionalidade. O que nós sugeríamos, efetivamente, é que as questões de eficácia de gestão de recursos humanos podem ser feitas, devem ser feitas. Os juízes estão disponíveis para a mobilidade, mas não, seguramente, à custa da violação de princípios constitucionais. É possível encontrar soluções, e o Ramos Soares penso que irá, nesse caminho, a referir algumas soluções. Os outros três aspectos que gostaria de referir são os seguintes. Prevê-se E nós dizemos aqui, inexplicavelmente, um período obrigatório de permanência do juiz de 3 anos no lugar. A regra hoje é, o juiz fica 2 anos no lugar se concorreu a seu pedido, é obrigatório ficar 1 ano se não é a seu pedido. Esta regra de 3 anos não tem justificação rigorosamente nenhuma, e muito menos tem justificação quando não se permite a opção, quando não se faz a distinção, melhor dizendo, entre se foi colocado a pedido ou se não foi colocado a pedido. Porque a estabilidade dos lugares é importante, não temos rigorosamente dúvidas nenhumas, mas é preciso também acautelar que essa estabilidade não provoque problemas de gestão. E eu dou o exemplo. Quem for colocado nas ilhas, nomeadamente nos Açores, se não foi a seu pedido, ficar numa ilha daquelas 3 anos não é uma colocação. É um castigo. E é um castigo desnecessário. Porque a estabilidade não exige uma colocação nesses termos. E o que é preciso ponderar é que, efetivamente, vão-se criar situações de as pessoas colocadas nestes termos entenderem negativamente este tipo de imposição durante 3 anos. O que nós sugerimos é a manutenção da regra conforme está, que não traz problemas, efetivamente estão, e se ela for alterada de alguma maneira, então que seja sempre alterada no sentido de fazer distinção entre se a colocação é a pedido e se a colocação não é a pedido. Por outro lado, prevê-se a competência, não se prevê, ou melhor, o que nós sugerimos é o seguinte. Esta proposta de lei só pode ter efeitos de gestão e de boa gestão de recursos humanos e também de resultados se houver indicadores adequados que permitam essa gestão. Um dos indicadores necessariamente tem que ser introduzido, que é o nível de processos adequado para cada juiz poder ter a seu cargo. O índice de indicador de carga processual. Ora, o que é fundamental é que se preveja também que o Conselho Superior da Magistratura fixe anualmente qual é esse índice de carga processual que afeta cada juiz. A norma falta-lhe essa previsão, e o que nós sugerimos é que no leque de poderes do Conselho fosse prevista uma norma nesse sentido. Porque já se prevê para o Presidente do Tribunal a fixação desses indicadores, e não tem sentido que não se preveja, efetivamente, que o Conselho tenha a possibilidade de fixar genericamente esses indicadores. Um terceiro aspecto, em relação ao qual a Associação gostaria de chamar a atenção, é o seguinte. Prevê-se no diploma o gabinete de apoio ao juiz. Bom, e aquilo que nós esperamos, e ontem fiquei altamente preocupado quando percebi aqui de declarações do Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, que há meses que anda a pedir um reforço de orçamento para prever esta questão do gabinete de apoio ao juiz, e ele não tem havido resposta em relação a isso. E aquilo que nós gostaríamos é de salientar 2 aspectos. Em primeiro, adiantará muito pouco criar outra vez as normas do gabinete de apoio ao juiz e não as concretizar. Porque desde 2000-2001 que se vem falando nos Açores, chegou a existir diploma legislativo a criar os Açores, nunca foram efetivamente implementados e não tem mais sentido continuarmos naquilo que é, seguramente, uma situação de um juiz, para o exercício das suas funções, ter que fazer de tudo. Desde fotocopiador, para tirar as suas fotocópias, até datilógrafo, até pesquisador, até todos os aspectos necessários. A assessoria nos tribunais não é um privilégio para os juízes. É seguramente a melhor forma de os tribunais poderem ter mais capacidade de resposta e mais eficaz. Enquanto o Estado andar a pagar a juízes para tirarem fotocópias, serem datilógrafos, serem pesquisadores e serem tudo mais que precisam para fazer o seu trabalho, seguramente está a pagar um preço muito superior àquele que podia pagar a um simples assessor para essas funções. E, portanto, gostaríamos que as normas que prevêem o gabinete de apoio ao juiz não fossem apenas e só normas, gostaríamos que a Assembleia, de alguma maneira, fizesse salientar a necessidade de concretização prática deste gabinete de apoio ao juiz já nestas 3 comarcas experimentais previstas para janeiro de 2009. Porque se não se concretizarem nessas 3 comarcas, efetivamente, não haverá vontade séria de alterar as coisas e de dar um novo rumo, efetivamente, à organização e à gestão dos tribunais. dissertação já falei. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Desembargador António Martins, então dou a palavra ao Sr. Juiz Azevedo Mendes.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Carregue aí no final, por favor.
É que a questão que me estava distribuída, embora eu gostasse de falar de muito mais sobre esta reforma, embora o tempo é curto, o tempo desta comissão certamente é curto e a paciência já é pouca depois de terem ouvido tantas audições sobre esta questão, de maneira que eu ia falar apenas sobre a questão do juiz-presidente. A questão do juiz-presidente foi uma questão que nunca preocupou a Associação nos modos que agora preocupa, porque a questão nunca tinha sido colocada alguma vez aventada, quer nas discussões da reforma, quer na parte da defesa, que no debate se ia fazendo uma ou outra posição no sentido de poder ser um juiz desembargador. A Associação, o Gabinete de Estudos da Associação, foi confrontada pela primeira vez com esta questão, quando foi o projeto aprovado em Conselho de Ministros, e ficou francamente surpreendida. A discussão à volta desta questão tem uma história, foi iniciada mais ou menos em 2000, quando a reforma do primeiro mapa judiciário, que foi o mapa dos tribunais administrativos e fiscais, se bem se recordam, onde foram introduzidas pelo Ministro António Costa, pelo governo do Primeiro-Ministro António Guterres, as primeiras discussões que no judiciário foram feitas depois dos sistemas que inspiraram a reforma na administração pública, da superação de um sistema, de um modelo de gestão burocrático para os modelos gestionários que se iniciaram nos anos 70, e a questão que era colocada nessa reforma era a do juiz-presidente dos tribunais administrativos ser um juiz de primeira instância. Simplesmente, a reforma teve um abastardamento, digamos, e eu já vou explicar porquê, porque a reforma previa a progressão das carreiras dos juízes em carreira plana. Ou seja, um juiz poderia progredir toda a sua carreira até a categoria de conselheiro, permanecendo na primeira instância. E previa também um sistema de recrutamento de juízes autónomo, diferenciado dos magistrados judiciais, portanto seria uma magistratura completamente autónoma, o que, a partir de determinado momento, poucos meses da reforma ser publicada, do Estatuto de 2002, levantou problemas, porque as vozes que existem hoje e já eram, na altura, muito fortes no sentido da fusão entre o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho dos Tribunais Administrativos e Fiscais, levantavam as questões que, se o recrutamento fosse diferenciado e o sistema de progressão em carreiras também fosse diferenciado, esta fusão, no futuro, do ponto de vista estratégico, seria completamente impossível se alguma vez o legislador tomasse essa posição, que é defendida sistematicamente nos programas dos partidos políticos do arco do governo e também nos programas do governo, curiosamente. O artigo 7º da lei que introduziu o ETAF foi alterado poucos meses depois e o recrutamento dos juízes administrativos passou para o Centro de Estudos Judiciários, num primeiro recrutamento especial, num segundo recrutamento especial que teve lugar mais tarde e depois com a alteração à lei orgânica do SEJ, onde se prevê o recrutamento desses juízes através do Centro Judiciário. E, portanto, a intercomunicabilidade entre os duas ordens de tribunais está garantida. O que é que sobrou dessa reforma quanto ao juiz-presidente? Sobrou que ficou lá que o juiz-presidente dos tribunais de primeira instância seria um juiz-conselheiro. A ideia era que fosse um juiz com a categoria de conselheiro, mas que estivesse em funções da primeira instância. E daí a confusão que se começou a cimentar, como tendo sido defendido ou tendo já sido estudado que o juiz-presidente dos tribunais de primeira instância pudesse ser um juiz de um tribunal superior. Não era nada disso que estava previsto ao princípio, foi um abastardamento dessa reforma. Resultado, todos os sistemas de avaliação das presidências dos tribunais administrativos e fiscais, cujo um relatório feito por um professor com a sua reforma está no Ministério da Justiça, conclui que a reforma nos tribunais administrativos e fiscais, do ponto de vista da administração e gestão, é um desastre completo. Eu queria dizer que as questões da independência interna também, desde o Estado Novo, desde o 25 de Abril, portanto, foram sendo colocadas nos tribunais e a história da reforma da organização judiciária foi eliminando aquilo que no Estado Novo procurava, através da organização, administração e gestão dos tribunais, condicionar a independência interna dos juízes. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, se recordam, era nomeado pelo Ministro da Justiça. os juízes dos tribunais da relação eram juízes conselheiros e, nas primeiras reformas, todo esse mecanismo foi eliminado e passaram a ser eleitos pelos pares. Continuou, apesar de tudo, a haver um resquício de domínio das altas instâncias da hierarquia judiciária na administração e gestão dos tribunais da primeira instância, que consistiu na situação dos presidentes dos tribunais da relação terem, por inerência, presença no Conselho Superior da Magistratura. Essa presença, por inerência, garantia-lhe elevados poderes administrativos na gestão dos tribunais da primeira instância dos distritos judiciais respectivos, que se trazia muitas vezes em emitir recados, opiniões que o faziam contornar a naturalidade dos seus colegas desembargadores junto ao juiz da primeira instância, no sentido de estão a decidir assim, não devem decidir, procurem pensar um pouco melhor, e no controle que faziam de uma forma indireta da aceitação das suas opiniões através do sistema de inspeções. Eu não estou a fazer nenhuma acusação que não tenha sido escrita, inclusivamente em estudos académicos, e, portanto, as questões da independência interna não só eram condicionadas com toda a naturalidade, como a presença da alta hierarquia judiciária no sistema de organização e gestão dos tribunais impulsionava uma tendência conformista e conservadora, burocrática, junto aos juízes da primeira instância, que acabou finalmente, quando houve uma revisão da Constituição avisada, que eliminou a possibilidade de inerência dos presidentes de relação no Conselho Superior da Magistratura. A partir daí, devo dizer que a gestão dos tribunais da primeira instância no Conselho Superior da Magistratura é monitorizada e feita por juízes da primeira instância em cada distrito judicial. O que quer dizer que, a partir daí, as queixas que havia relativamente às questões da independência interna deixaram de existir. Não se ouvem hoje queixas nesse sentido. A monitorização é feita com toda a naturalidade por colegas, já numa lógica interpares, numa lógica também formal, porque a lei orgânica do Conselho Superior da Magistratura, que prevê o gabinete de acompanhamento e ligação aos tribunais judiciais, que prevê esta solução, nunca foi implementada, portanto, numa lógica informal. E, portanto, as questões da independência interna, que não eram colocadas até agora, passam a ser colocadas neste momento, quando se coloca a perspectiva de juízes desembargadores poderem assumir a chefia dos tribunais da primeira instância sem qualquer consistência. Há um outro aspecto que também pensamos que é importante e estará até talvez antes destes, porque eu quero acreditar que os juízes, apesar de tudo, com a cultura que têm, saberão, de alguma forma, manter a sua independência e denunciar os atentados que a ela forem feitos internamente. É a questão da nova cultura judiciária que se quer com este novo mecanismo de administração e gestão. Ou este modelo é feito para os juízes novos, para as novas gerações de juízes, e se aposta decididamente neles, ou há a antiguidade que os juízes desembargadores neste momento já têm e cada vez será maior, terá como consequência o falhanço completo desta reforma do ponto de vista da criação de uma nova cultura. Todos nós, eu sou juiz da relação, o colega António Martins também é juiz da relação, conhecemos muito bem a primeira instância, conhecemos muito bem os juízes desembargadores, não estamos a defender estas posições seguramente para nós próprios, que nós, mesmo que a lei o preveja, recusaremos sempre a assumir cargos que conquistamos, por princípio, em profundo desacordo, mas a antiguidade cada vez maior que um juiz desembargador terá enquanto juiz, enquanto presidente da primeira instância, implirá certamente a impossibilidade de olhar para os outros juízes como seus pares, porque as questões da antiguidade são as questões como na vida, julgo que era o conselheiro Girão que ontem falava da naturalidade da vida, e as questões da antiguidade também têm a ver com isto. Nós, cada vez que temos mais antiguidade, vamos olhando cada vez mais para os outros como iguais aos nossos filhos, depois iguais aos nossos netos, e de repente deixamos de reparar que eles são ministros, são primeiros ministros, têm 30 e 40 e poucos anos e assumem altos cargos públicos. Vemos aí ao lado o governo espanhol com ministros na ordem dos 30 e 40 anos e passaremos a ver juízes dos presidentes dos tribunais da primeira instância com 50 e 60 anos. É uma coisa que eu penso que impressiona e não diz nada de bom relativamente à questão da cultura. Eu gostaria mais que os senhores deputados pudessem fazer perguntas relativamente a esta questão. Acreditem que isto, a associação e o grupo de pessoas que estão à volta do gabinete de estudos, resumindo, à volta desta questão, estão desde 2000, na altura em que falados estão nos tribunais, era quase correr o risco de ser atirado pela janela fora, fortemente empenhados na mudança desta cultura há muitos anos. Eu organizei, quando estava como colega no Conselho Superior da Magistratura, que tinha uma visão completamente distinta da que o Conselho Superior da Magistratura tem hoje e apresentou aqui hoje, uma visão crítica, conservadora, medrosa. O Conselho Superior da Magistratura está neste momento confrontado com a implementação da lei orgânica que foi aprovada nesta Assembleia da República em agosto. E as desculpas são as mesmas desculpas de sempre. Não há dinheiro, é verdade, mas eu devo dizer que eu fiz o primeiro projeto e o meu colega Ramos Soares, quando estava no Conselho Superior da Magistratura, da lei orgânica que foi aprovada nesta casa, com os gabinetes que estavam nesta casa, e eu sentia que naquela altura, para implementar aquela estrutura, não era preciso lei orgânica nenhuma. Mas estava a crer. Só que nós temos uma cultura normativista, tudo o que não vem nas normas é impossível de implementar nas organizações. O Conselho tem, neste momento, o confronto de ter normas e ter que implementar aquela solução, e, portanto, está com medo e não está a aguentar o choque de organização. E esta solução defensiva é uma solução conservadora de apostar em juízes desembargadores que são bem conhecidos, é uma solução que não aposta nas novas gerações e no novo modelo gestionário que se quer e que é muito discutido para os tribunais. O que é mau, e enfim, eu não queria alongar-me mais, mas se quiserem, obviamente, fazer perguntas a seguir, teria todo o interesse em poder responder e passaria imediato ao meu colega.
Em breve, ainda um apontamento a propósito da assessoria. O meu colega António Martins esqueceu-se de dizer que o sistema de assessorias já está estudado e documentado. Um estudo que o Ministério da Justiça mandou fazer em tempos concluiu que um juiz com assessoria produz mais de 5%, em média. O que significa que nós podemos aumentar a produtividade, digamos, em termos de qualidade e de número de decisões proferidas com menos dinheiro. É uma questão de ter mais assessores e menos juízes. Eu já tive uma experiência concreta no Tribunal de Setúbal. Éramos 4 juízes na vara mista. Tínhamos um assessor de alta qualidade que nos tirava 2 horas de trabalho material cada um por dia. Esse assessor despachava todo o expediente meramente burocrático, assegurava a tramitação daquilo que não tem dignidade para fazer o juiz perder tempo, e tirava-nos 2 horas de trabalho por dia. O que significa que o exemplo está à vista, porque quando ele saiu do tribunal foram mais 2 juízes para lá, e o tribunal está pior hoje com 6 juízes do que estava na altura com 4 juízes e um assessor.
Não estava a ter um assessor, era ter um assessor e um bom assessor.
Era um bom assessor, mas é melhor ter 10 assessores e só 7 ou 8 serem bons do que não ter nenhum. Quanto aqui à questão da afetação de juízes, que se liga também à questão da substituição, nós vimos que no diploma que foi aprovado na generalidade e que vem aprovado do Conselho, em Conselho de Ministros, o grosso das objeções que tínhamos relativamente àquilo que parecia ser algum exagero dos poderes do Juiz-Presidente, que permitiam, de facto, numa certa interpretação, que o Juiz-Presidente se imiscuísse na atividade jurisdicional dos seus colegas, o grosso dessas questões pensamos que foram afastadas. Subsiste ainda a questão da substituição do juiz presidente, do juiz impedido, que está prevista no artigo 76, número 1, pelo juiz presidente, sem regras pré-determinadas. Nós achamos que esta solução não é satisfatória. Preconizaríamos antes um sistema como está no parecer que apresentámos, em que a substituição do juiz assentasse num conjunto de regras que fosse conhecida de quem é o utente dos tribunais, dos advogados, dos procuradores e dos juízes e das partes, e que estivesse pré-determinada e publicitada. Porque nós estivemos a falar numa unidade, numa circunscrição territorial, por exemplo, uma de Setúbal, que é aquilo que eu conheço bem, a Península de Setúbal, tem 83 juízes e tem 7 tribunais, 8 tribunais. Evidentemente que não podemos partir do princípio que, se houver necessidade de substituir um juiz, que o juiz-presidente vai substituí-lo por um outro juiz de acordo com um critério que não seja correto. Mas a verdade é que a lei permite-o. E não há nenhuma razão para que a lei não contenha normas objetivas que regulem como é que um juiz impedido, por doença, por vacatura de lugar, por outras circunstâncias, seja substituído, sob pena de o juiz presidente, por razões de conveniência administrativa, poder escolher a dedo ou a olho um juiz que considere mais adequado para certo caso, que ele sabe que está naquele juízo, e, de uma forma, nesse caso, clara, poder estar afetado outra vez o princípio do juiz natural ou do juiz legal. Outra questão que nos parece, e aí de uma maneira ainda mais clara, violar esse princípio é a que está no artigo 42, que além do mais também cria outros problemas. Porque este artigo 42 do Estatuto, da proposta do Estatuto de Magistrados Judiciais, aparecem dois novos conceitos, que é o conceito de afetação e o conceito de integração, que não são conceitos constitucionais, nem legais, nem conhecidos. E depois não os regula, porque as normas dos artigos 43, 44 e 45 do Estatuto, que se referem às transferências, às colocações e às preferências de nomeação, essas normas têm todas a ver com a nomeação dos juízes e não se referem à afetação dos juízes dentro da circunscrição. Portanto, esta questão devia ser bem vista, pelo menos ficar claro que a afetação dos juízes dentro da comarca, aos vários juízes, não pode deixar de obedecer às regras de garantia que já estão previstas para a nomeação dos juízes para a comarca. Não faz sentido nenhum. Se o sistema evoluir no sentido que o juiz concorre para uma determinada comarca, Setúbal, por exemplo, ou outra qualquer, e depois é afetado dentro da comarca por uma das dezenas de juízes que lá estão, por razões administrativas, sem que fique suficientemente claro que deve haver um concurso e que as pessoas são colocadas nesses tribunais de acordo com as regras legais que estão a vigorar. E o mesmo acontece relativamente a esta figura um pouco estranha da integração em lugares de primeiro acesso, quer dizer, um juiz que inicia a carreira é nomeado, conforme a Constituição e a lei determinam, para uma comarca, na qual existem, por hipótese, 3 ou 4 juízos de primeiro acesso e depois é integrado num juízo, não se sabe bem com base em critérios. Estes conceitos novos, não estando regulamentados, criam aqui dificuldades. Mas, independentemente disso, e de haver aqui claramente um acréscimo burocrático na organização dos movimentos, mas essa questão não nos preocupa de sobremaneira, nós achamos que esta reafetação de juízes pelos vários juízes da comarca que está prevista no 87, número 4, linha F, ainda que com o critério que lá está para fazer face ou para a igualação do serviço, do nosso ponto de vista é claramente inconstitucional. Porque ela permite, no limite, que um juiz seja destituído do seu lugar e substituído por outro por razões de conveniência administrativa ou por razões de Estado. E isso viola naquilo que é a jurisprudência constitucional conhecida, não só portuguesa, mas também nos nossos países de referência, a ideia de que o juiz do processo deve ser um juiz pré-determinado de acordo com regras gerais e abstratas, conhecidas e públicas. E, portanto, se num determinado tribunal for possível ao juiz-presidente reafetar aquele juiz, tirando-o de um primeiro juízo, do primeiro juízo para o quarto ou quinto juízo, evidentemente que a partir desse momento, se esse poder for mal usado, e nós não queremos partir do princípio, pode ser, mas a lei, ao permiti-lo, a lei não o deve permitir, evidentemente que passa a ser possível, por esta via indireta, escolher o juiz que se considera mais adequado para o processo. E eu queria lembrar que eu, enquanto juiz, não posso trocar de processos com os meus colegas. Eu não posso receber um processo e dizer ao meu colega do juiz do lado, olha, fica tu com este, que eu fico com esse. Isso não pode ser feito. E mesmo quando existem razões ponderosas, se eu tenho uma razão qualquer que me determine um pedido de escusa do processo, já me aconteceu uma vez ter pedido escusa porque conhecia uma das partes, isso tem de ser uma apreciação jurisdicional. Tem que haver um tribunal que diga se há razões para a escusa. Não faz sentido que, se existem razões para a escusa, tenha de haver uma pronúncia judicial, não existindo razões para a escusa, que essa decisão possa ser tomada administrativamente e de uma maneira claramente arbitrária. Portanto, isto é um sistema que, a vigorar, será incongruente e que permitirá, mesmo que não existam abusos, existirão desconfianças das partes. E eu queria lembrar aqui um caso concreto que aconteceu há uns anos, que teve a ver com a transferência do juiz Rui Teixeira para a comarca de Torres Vedras e daquilo que foram os cabeçalhos dos jornais nessa altura. Porque ali, claramente, estava em causa nenhuma decisão administrativa, o juiz, no âmbito dos seus movimentos judiciais normais, concorreu para outro tribunal e isto criou um alarme que os seus deputados se lembram, porque havia quem entendesse que estava o Conselho a imiscuir-se na condução do juiz nesse processo e as decisões, os títulos dos jornais era Casa Pia Juiz, Conselho de Decidores, continuação do juiz à frente do processo, Rui Teixeira deve retomar o processo da Casa Pia, Rui Teixeira deixa o processo da Casa Pia, Rui Teixeira mantém-se no processo da Casa Pia, Rui Teixeira vai continuar o processo da Casa Pia, permanência do juiz na Casa Pia está comprometida. Estes foram os títulos dos jornais e os seus deputados lembram-se da insegurança que esta situação criou na opinião pública. As pessoas sentiram-se inseguras porque pensaram, ainda que no caso houvesse razões objetivas e claras que determinaram que o juiz fosse movimentado pelo tribunal, as pessoas desconfiaram do sistema. E, portanto, se as pessoas desconfiaram do sistema numa situação destas, em que não havia razão verdadeira para desconfiança, vamos imaginar o que é que acontecia se o juiz Rui Teixeira ou o juiz Manuel Soares ou outro juiz qualquer, num processo de elevada importância, ou que estivesse sobre a mira do cidadão, fosse reafetado por outro tribunal, por uma decisão administrativa do juiz-presidente. Ou, mesmo que fosse um processo que não tivesse essa atenção toda, vamos imaginar a hipótese de, através da reafetação do juiz-presidente, poder, em determinados processos que, dentro de uma determinada comarca, possam ter algum grau de sensibilidade, serem atribuídos ao juiz A ou B, enfim, de acordo com critérios que não geram confiança. E, portanto, para concluir, nós achamos que esta questão deve ser resolvida. E há maneira de resolver com relativa facilidade. Porque nós percebemos a intenção da norma, que é criar flexibilidade na gestão e permitir que, se há um acréscimo de serviço pontual num tribunal, seja possível, através deste mecanismo de mobilidade, reafetar para ali mais recursos no sentido de fazer face ao acréscimo de processos. Mas isso consegue-se de uma maneira muito mais fácil, mexendo os processos, no sentido de que a lei já permite que o Conselho Superior da Magistratura, desde que o faça de acordo com regras gerais e abstratas, altere a distribuição dos tribunais. E, portanto, não custa nada se, numa determinada circunscrição, há um juiz que, por razões suas ou por acréscimo de serviço, deixa de conseguir fazer face ao volume de processos que lhe está distribuído, o Conselho Superior da Magistratura deve, e já tem mecanismo legal para isso, reafetar não os processos que já estão distribuídos, mas afetar a distribuição futura. E, portanto, não há nenhuma violação do princípio de juiz natural, porque há uma decisão abstrata para os processos futuros, e consegue-se à mesma flexibilidade da gestão que esta norma pretende cautelar. E, por outro lado, existem ainda, já previstos na lei e que o projeto mantém, os mecanismos da bolsa de juízes, da substituição de juízes e também da acumulação de funções, que também permitem, o Conselho tem vários, tem à sua disposição vários, tem um manancial de meios de gestão suficientes para fazer face a esta questão, sem tocar num princípio que está muito enraizado na nossa cultura judicial e na cultura dos juízes, que é o princípio do juiz natural e do juiz legal. E, portanto, tudo aquilo que seja, ou pareça ser, escolha de juiz para processos, ou escolha de processos para juízes, os juízes não aceitam. E a Associação também não. E isso já dizemos desde o primeiro dia em que a Associação tomou posição pública sobre o Pacto da Justiça, porque no primeiro comunicado público que fizemos, dissemos logo que considerávamos que todos os mecanismos de mobilidade eram adequados, desde que não se tocasse nesta questão, ou não ficasse a parecer que se tocasse. E nós achamos que a razão que está na consagração da norma é aceitável, a ideia de flexibilizar a gestão. A solução que foi encontrada não é aceitável. Ao artigo da reafetação
é o 4 F.
Diz que, sob proposta do juiz-presidente, o Conselho Superior da Magistratura pode reafetar os juízes dentro da circunscrição. Portanto, não deixa de ser um órgão administrativo, por razões administrativas, a substituir um juiz e a tirar-lhe os processos que já tem na mão. É.
Bom, o Sr. Deputado Montalvão Machado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve porque de facto conheço a posição da Associação Sindical dos Juízes Portugueses sobre, enfim, a revisão do mapa judicial, conheço as posições que vem tomando ao longo dos tempos e, portanto, no fundo, as intervenções dos Srs. Doutores no fundo, corresponderam a essas já anteriores tomadas de posição que conheço que o PSD e o próprio Vicente Vai. E, portanto, vou ser muito breve. Permitam-me, antes de mais, que em meu nome pessoal e em nome do Partido Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento os ilustres membros da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. E vou tocar muito brevemente em três ou quatro notas que parecem importantes. Independentemente de já manifestar a minha total concordância quanto à questão da presidência da tal circunscrição barra comarca, dever ser, de facto, um juiz de primeira instância. Todos os argumentos que o Sr. Doutor Azevedo Mendes se referiu, uns naturalmente mais convincentes do que outros, aquele último da idade não me parece que ser o melhor, mas os outros são necessariamente seguros e sólidos para que, de facto, a ideia do juiz-presidente ser um primus inter pares é a que deve vingar. Até porque a nomeação de um juiz-presidente para, portanto, a circunscrição de primeira instância, digamos assim, ou com a argumentação de ser um juiz desembargador, criava logo a ideia de alguém superior, vindo de um tribunal superior, criava a ideia, não me levem a mal a expressão, de um chefe, e que os outros, digamos assim, seriam os hierarquicamente subordinados. E é precisamente isso que não se quer criar. Ao contrário, é o contrário. Quanto à questão do juiz natural e do princípio de inabilidade, eu não me compete a mim, nem vou defender o trajeto do governo. A primeira, da linha F, que já pensava um bocado a referir, numa primeira versão, isto nem era pior, porque numa primeira versão, o que estava dito era que o próprio presidente poderia, ele próprio, proceder à reafetação de juízes, como se fossem funcionários, digamos, temos os pesos para os membros, no âmbito da comarca, ou seja, o senhor presidente da circunscrição, na comarca, digamos assim, decidia, olha, você agora vai para ali, e você vai para lá. Na versão que é proposta ao Parlamento, não é assim. É propor ao Conselho Superior da Magistratura a reafetação. Do que percebo das palavras, sobretudo, do Sr. Ramos Soares, é que nem isto chega, ou seja, quando muito era propor ao Conselho Superior da Magistratura a abertura de concurso para, quando justificasse, mais um juiz no juízo de família de Lisboa Norte, ou mais um juiz no juízo de trabalho de Lisboa Sul, fico com esta ideia, se era isto que propunham ou não. Queria ouvir os senhores doutores sobre três notas muito rápidas. Primeiro, se partilham da ideia do Governo de aproximar a divisão judicial do território às NUTs, que é o que se passa na proposta de lei, ou se optavam por uma divisão judicial do território semelhante àquela que nós tivemos no âmbito dos círculos judiciais e manutenção das comarcas. Eu sou desse tempo, dos círculos judiciais, não foi de resto há tanto tempo assim, os círculos judiciais lembro perfeitamente que os tribunais de círculo, uns funcionavam bem, muito bem, outros funcionavam mal, muito mal. E quando uns funcionam bem e outros mal, a culpa não é da lei. Quando uns funcionam bem, alguns funcionam bem, é sinal que todos poderiam funcionar bem. E recordo-me de alguns que funcionavam bem e outros não, não é preciso dizer quais. O Sr. Presidente se referiu a uns. Ora bem, essa é a primeira questão. A segunda questão, que era a questão da opinião da Associação Sindical sobre a questão dos distritos, já que estamos a falar em divisão, subindo na escadaria judiciária, digamos assim, a questão dos distritos judiciais. Nós hoje temos 4 distritos judiciais, Lisboa, Porto, Coimbra e Évora, como sabemos, sendo que num dos distritos judiciais já há 2 tribunais de relação, que é Porto e Guimarães. Embora no distrito judicial de Évora esteja desenhado, mas não instalado, o Tribunal de Relação de Faro. Ou seja, primeira questão, são de opinião que o distrito judicial de Porto deve manter 2 tribunais de relação ou só 1? Segunda questão, a criação de uma quinta, de um quinto distrito judicial, que é o que vem na proposta, de um quinto distrito judicial, qual seja o de Faro, retirando, portanto, todos os recursos que venham das comarcas do Algarve, da atual relação de Évora, e mantendo a relação de Évora, nesta não ficará esvaziada, precisa de manter-se ou não. É que todos sabemos que o Tribunal da Relação de Évora julga muito mais recursos vindos do Algarve do que recursos vindos do Alentejo. Esta era a questão também que podia colocar. E, finalmente, chegado a última pergunta, senhores doutores, que era a questão de saber se não era chegado o momento, ontem levantou-se aqui esse problema, mais uma vez, se não era chegado o momento, de facto, de refletirmos ou repensarmos a questão do poder disciplinar dos ministérios sobre os senhores funcionários judiciais. Também sou desse tempo antigo, agora já é diferente. Ou seja, ontem ouvimos aqui diversas versões e eu gostava de saber qual era a versão do senhor sobre isso. É tudo, senhor Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os Srs. Juízes representantes da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e agradecer, de facto, o contributo que aqui nos trazem. Também já há algum tempo que conhecemos as posições que têm vindo a tomar sobre, quer sobre a proposta de lei, quer sobre as versões anteriores, as versões das anteproposta que foram sendo conhecimento público. E, portanto, já conhecemos muitas destas posições e, obviamente, que agradecemos o contributo que aqui nos trouxeram. Queria, muito rapidamente, colocar duas questões, uma relacionada com a orgânica, portanto, a organização territorial, as alterações que, do ponto de vista territorial, são introduzidas com esta proposta de lei, e uma que tem a ver com uma questão que já foi colocada pelo Sr. Deputado Montalvo Machado, que é esta questão do esvaziamento da relação de Évora, e, por outro lado, da concentração na relação de Lisboa, que ocorre não só pela via do esvaziamento da relação de Évora, nomeadamente para transferência das comarcas atualmente pertencentes ao Círculo Judicial de Setúbal, mas também pela concentração de algumas comarcas do Distrito de Santarém e também de parte do Distrito Judicial de Coimbra, que são transferidas para a relação de Lisboa, com notório, pelo menos naquilo que diz respeito às comarcas atualmente integradas no Distrito Judicial de Évora, com notório prejuízo em termos de produtividade, quer dizer, ainda ontem eu utilizava esta expressão, aquilo que ganham as comarcas do Distrito de Setúbal na integração da relação de Lisboa em termos de proximidade geográfica, perdem em termos de celeridade nas decisões, porque atualmente a relação de Évora tem, em termos de rapidez na decisão, nas decisões que prefere muito maior rapidez que a relação de Lisboa, e, portanto, como é que entendem, esta, por um lado, esta concentração no Distrito Judicial de Lisboa e, ao mesmo tempo, o esvaziamento da relação de Évora, pela via quer da afetação de algumas comarcas à relação de Lisboa, quer pela criação do novo Distrito Judicial de Faro. E ainda neste âmbito da organização territorial, gostava também de colocar outra questão que tem que ver com o seguinte. Que, no entender da Associação Sindical, que vantagens ou que inovações são feitas naquilo que diz respeito à justiça especializada face àquilo que já hoje existe em relação à possibilidade de criação de tribunais de trabalho? Com um exemplo muito concreto. A proposta tem sido acompanhada da promessa de instalação de um juízo de competência mista de trabalho, família e menores em Sines. Também é conhecido que já hoje está criado, mas não instalado, o Tribunal de Trabalho em Santiago de Cacém. Ou seja, esta possibilidade de aproximação ou possibilidade de criação de existência da justiça especializada mais próximo dos cidadãos já hoje existe e ela, em nosso entender, não decorre até hoje. Ela não tem sido concretizada não porque a legislação não o permita, mas que por vontade política dos sucessivos governos a instalação, de facto, dessa justiça dos tribunais especializados não tem sido uma opção por parte dos sucessivos governos. E, portanto, gostávamos de saber se seria necessária ou não alguma alteração já às regras que já hoje a legislação prevê para a instalação de tribunais especializados, ou se, de facto, esta questão está mais dependente da vontade política da sua instalação. Por outro lado, naquilo que diz respeito a outro aspecto importantíssimo de que esta proposta de lei comporta, e que tem a ver com as questões da organização e da gestão dos nossos tribunais, tomamos muito boa nota das críticas que aqui nos deixaram, algumas das quais subscrevemos na íntegra e tivemos até a oportunidade, na intervenção que fizemos na discussão, na realidade, desta proposta de lei, de as acompanhar, porque, de facto, a coberto, ou a boleia da alteração do modelo de gestão e de questões que dizem respeito à gestão dos tribunais, são, de facto, introduzidos fatores que contribuem não só para contrariar princípios como o princípio da inamovibilidade e o princípio do juiz natural, mas também, por esta via, para introduzir novos fatores de limitação à independência dos juízes. Estamos nós em crer. E obviamente que também no exercício, também no elenco de competências que está previsto para o juiz presidente, obviamente que estas alterações podem ter reflexos na independência dos juízes. E aqui, como dizia muito bem há pouco o Sr. Ramos Soares,
não basta, quer dizer, já não basta a jurisprudência das cautelas. Importa que a lei não deixe portas abertas para que, de facto, estes princípios possam ser postos em causa, como parecem estar ser postos em causa com esta proposta de lei. E portanto, a questão que queria colocar era a seguinte. Da experiência como juízes e também daquilo que é a análise e o conhecimento que a Associação Sindical vai tendo e da avaliação do funcionamento dos sistemas judiciais que a Associação Sindical vai fazendo, em que é que o nosso atual sistema poderia ser alterado com uma perspectiva de melhoramento naquilo que diz respeito não só às atuais regras para exercício do cargo já hoje previsto, do cargo, da função, digamos assim, já hoje prevista de juiz-presidente, mas também relativamente às suas competências, relativamente ao funcionamento concreto diário do tribunal, em que é que poderia haver vantagens em alterar e em que modos é que essas alterações poderiam ser positivamente acolhidas no nosso ordenamento legal, no respeito à lei de organização e funcionamento dos tribunais judiciais, porque entendemos que, de facto, não faz sentido não aproveitar todas as potencialidades e virtuosidades que ainda o atual modelo comporta e que até hoje não foram exploradas, ou eventualmente melhorar algumas questões que possam ser melhoradas com óbvia vantagem face à imposição de um modelo radicalmente diferente daquele que temos hoje, sem que essa avaliação seja feita.
Obrigado, Sr. Deputado. João Oliveira, deve falar para o Sr. Deputado, Sónia Sanfona, deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os Srs. Doutores e, através de vós, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses e reiterar o nosso gosto em receber-vos na primeira comissão e em ouvir aquilo que normalmente, avisadamente e fundadamente, nos trazem. O Partido Socialista tomou boa nota da generalidade das críticas que apontaram aqui e das propostas que, com base nessas críticas, vos aproveu apresentar. Dizer que é de louvar a análise aprofundada, o estudo ao longo do tempo que têm feito sobre esta matéria e, portanto, também nós devemos, perdoem-me a expressão, tirar partido da vossa experiência e do vosso empenho para tentarmos produzir uma lei melhor. E com certeza que o iremos fazer. E eu queria, não me vou alongar muito, não tenho muitas questões a colocar-vos, aliás, até porque a documentação que nos fizeram chegar é muito condizente com a posição que têm vindo a tomar, que é pública e que é conhecida, e que os deputados têm a obrigação de conhecer, naturalmente. Mas tinha aqui duas ou três questões que queria aproveitar para ouvir a vossa opinião. A primeira delas prende-se com a questão dos gabinetes de apoio. Os doutores fizeram aqui referência ao gabinete de apoio ao juiz. O que eu julgo perceber da proposta que está em análise é hoje já uma coisa diferente, ou seja, teve uma evolução do nosso ponto de vista positiva, e julgo que é mais ou menos comumente aceito que assim seja, no sentido deste gabinete ser colocado à disposição dos senhores magistrados, e portanto não só dos senhores juízes, mas também dos senhores procuradores que integram o Tribunal da Comarca. Dizer que, portanto, por essa via e por via desta evolução, que o meu entendimento é que estes gabinetes de apoio, assim sendo entendidos, visam prestar um apoio técnico aos senhores magistrados. No sentido de, e exemplificava, se houver uma questão de especial complexidade que requeira conhecimentos periciais ou técnicos mais avalizados, que o magistrado, o juiz ou o magistrado do Ministério Público possa recorrer a esse gabinete em função das necessidades que se mostrem adequadas, tendo em conta os processos que estão em curso, a esse gabinete, dizia eu, no sentido de obter essa informação que julgo, é este entendimento que eu faço, se trata de uma informação mais técnica ou, eventualmente, até pericial. Ou, por exemplo, a questão das traduções, quando se põe em causa ou quando se coloca a necessidade de haver traduções, que julgo que é uma coisa que, hoje em dia, com a globalização já vai sendo mais frequente, O que eu queria perguntar aos doutores era se é este o entendimento que têm sobre o funcionamento e a existência deste gabinete, ou se a minha interpretação é diferente daquela que os doutores fazem. Depois, segunda questão, a questão do administrador do tribunal. Eu gostaria de ouvir relativamente a esta figura, que é criada agora, a opinião da Associação Sindical. E isto, a opinião em que sentido? Desde logo, no sentido de perceber se os doutores aceitam, se entendem correta a área de recrutamento do administrador, os poderes que estão, que serão, eventualmente, parece-me que a proposta tem exclusivamente poderes delegáveis por parte do juiz-presidente, e, portanto, saber se os doutores entendem que a figura a ser criada e com este tipo de, com esta área de recrutamento e, portanto, vinda deste núcleo de pessoas, designadamente da listagem que seja depois entregue pela de gás, perguntar se faz sentido esta criação, uma vez que há uma figura do secretário geral do tribunal e, portanto, que tem alguns dos poderes que são condizentes com estes, e desde logo saber a vossa opinião relativamente à forma de nomeação do administrador, ou seja, se deve ser de facto o juiz-presidente, como está previsto, a nomeá-lo, ainda que faça, ainda que tenha à sua disposição uma lista de onde ele poderá ser recrutado, ou se faria sentido ser o Ministério a nomear diretamente o administrador, uma vez que será uma figura com poderes meramente administrativos e, portanto, de gestão meramente administrativa do tribunal. Terceira questão. Os doutores fizeram aqui alusão à figura do juiz-presidente e de uma forma muito, muito concreta e fundamentada. Eu queria colocar-vos aqui a questão do Conselho de Comarca. Desde logo, para saber como é que os doutores veem a criação deste Conselho de Comarca, o número de entidades ou pessoas que estão nele representadas, se isto pode ser ou não um obstáculo à sua funcionalidade e à eficácia que se pretende que ele tenha, e questionar Vossas Excelências sobre a possibilidade que tem sido aventada ao longo das várias audições que temos tido aqui de uma participação, diria eu, mais democrática na gestão do Tribunal, sendo, por exemplo, criada uma comissão executiva dentro do Conselho de Comarca, onde estivesse um representante da Ordem dos Advogados, um representante do Ministério Público, provavelmente o Procurador Coordenador, o Magistrado Coordenador do Ministério Público, e que, conjuntamente com o Juiz-Presidente, pudessem formar um núcleo, digamos que mais alargado, sendo certo que os poderes dos vice-presidentes estão definidos, tal como estão, e, portanto, não seriam alterados, ainda que houvesse um núcleo mais apertado, que reunisse mais vezes, que tivesse outro tipo de participação nos eventuais problemas que possam surgir naquela comarca. E, portanto, eu ficava-me por aqui, reiterando os meus agradecimentos à presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, só nessa forma, tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por saudar a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, em meu nome e em nome do CDSPP. Lamentar não poder ter estado desde o início, estava na Comissão dos Fundos Europeus em votações, e por isso é que não pude estar desde o início da audição. Em todo o caso, conhecemos também, aliás, como todos os colegas que me antecederam, as posições da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e com as quais, aliás, temos pontos de vista muito, muito similares. Gostava só por isso, até porque algumas das perguntas já foram feitas, e para não prolongar muito mais esta audição, dizer uma nota que percebemos e julgo a questão muito pertinente relativamente nos trouxeram aqui à reafetação dos juízes, damos uma muito boa nota. E duas coisas, e duas perguntas, se quiser. Uma, acentuar uma pergunta. De facto, esta saída de Setúbal da relação de Évora é, a meu ver, absolutamente trágica. Ou seja, esta criação de uma super relação de Lisboa, uma mega relação de Lisboa, é para quem conhece, pelo menos quem conhece o distrito, é trágica e vem, aliás, desprestigiar a própria justiça. Porque quando se fala tanto
na celeridade da justiça, essa celeridade está posta em causa, mesmo que se fale em celeridade do acesso, que até não é bem assim, porque começa a ponto 25 de Abril, está mesmo na celeridade do acesso, ainda que daqui da Almada, se calhar é mais fácil chegar muitas vezes a Évora. Mas, em qualquer dos casos, no interesse das pessoas, no interesse das pessoas é, com certeza, que a justiça seja célere, e, portanto, isso é que nos preocupa bastante, esta criação da super-relação de Lisboa, este esvaziamento da Évora, agora, ainda para mais agora, quando se fizeram obras, e retirada de Setúbal da relação de Évora. E, por fim, era uma pergunta que gostava de ouvir, na perspectiva, de facto, do Sr. Juiz, eu acho que é interessante, enfim, é uma matéria que tem sido levantada, sobretudo, do Sr. Procurador-Geral da República, também por nós, mas tem a ver com a necessidade, mas ainda assim gostaria de ouvir a opinião de quem, obviamente, conhece muito bem o funcionamento dos tribunais, tem a ver com a necessidade da criação, em certos locais de especial incidência de criminalidade, a criação de, e vou utilizar a expressão que foi utilizada pela Procuradoria-Geral da República, de mais DIAPs. Nomeadamente em Sintra, em Setúbal, e até com uma extensão, no caso de Sintra, uma extensão na Amadora. Foi uma ideia que foi defendida, é um pouco similar ao sistema francês, mas que, enfim, embora não tenha diretamente a ver, ou por outra até tem diretamente a ver com os seus juízes, gostava de perceber a perspectiva que tem desta ideia. Quanto ao mais, vou reiterar os meus agradecimentos, as minhas desculpas pelo atraso, os agradecimentos pelas posições e pelos pareceres que nos têm feito chegar e pelas contribuições que têm dado para estas e outras propostas de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Dava então a palavra ao Sr. Desembargador António Martins.
Vou pedir depois a colaboração dos colegas em relação a algumas questões específicas mais. Bom, eu agradeço desde já as perguntas porque permitem efetivamente que nós clarifiquemos aqui alguns aspectos, nomeadamente aquela questão dos poderes do juiz e de propor ao Conselho o juiz-presidente, portanto, que o Sr. Deputado Montalvão Machado colocou. Mas o núcleo das questões, começaria por aí desde já, andou à volta desta questão da divisão judicial do território, a relação de Évora, a relação de Lisboa e a questão de círculos judiciais e noutros. Bom, a questão coloca-se desta maneira, e nós alertámos para isso no primeiro documento que fizemos, precisamente em abril de 2007. A matriz territorial possível, e que na altura se discutia, era ou de partirmos das NUTs, ou de partirmos dos círculos judiciais. A posição da Associação nessa altura foi muito concreta e muito clara. Era preferível partir do modelo que nós conhecíamos, círculo judicial, e adaptá-lo a questões de economia de escala para poder conseguir ganhos de eficácia e de gestão, do que partir para uma realidade completamente nova que tinha dois problemas. Em primeiro lugar, não dizia nada à Justiça o critério meramente administrativo e o critério das NUTs, porque tinha, por razões subjacentes à divisão do território, em parâmetros que tinha a ver com os fundos, com a estatística, exatamente, e portanto com os fundos de captação da União Europeia. E, por outro lado, adivinhavam-se, e era já na altura perceptível, que se adivinhavam problemas dessa divisão territorial. Bom, os problemas que nós temos com a relação de Évora e com o desenho concreto das circunscrições confirmam aquilo que eram os nossos receios na altura. Em primeiro lugar, fez-se, a meu ver, um batismo do qual eu tenho dúvidas da constitucionalidade e a Associação as tem. Dizer que isto hoje são 39 circunscrições ou são 39 comarcas, que é o mesmo que falar nas 233 que existiam, ou 231, bem, é um batismo. Tenho dúvidas que a Constituição, quando foi desenhada e dividia o território judicial em comarcas, consagre esse batismo. Mas, enfim, ultrapassando essa questão, e nós já estamos para ela logo também no primeiro documento que produzimos, ela foi ultrapassada com a designação de comarca, mas as designações são o que são, substancialmente, não sei se o são. Ultrapassado esse problema, a verdade é que depois, no desenho concreto do território, no que respeita à primeira instância, as chamadas NUTs de nível 3, houve vários arranjos que foram feitos. Aliás, a proposta final acabou por ter 39 comarcas, quando a versão anterior que se conhecia ia para 35, ou 36. Quer dizer, à última hora surgiram ali mais 3 comarcas, e curiosamente são 3 comarcas desta região ali das Beiras, das Beiras e que, efetivamente, não têm dimensão para comarca em termos de gestão, porque são três comarcas só que não têm número suficiente, nem peso suficiente em termos de processos. Bom, mas mesmo assim procurou-se fazer aquilo para, uma adaptação para aquilo que nós na altura tínhamos alertado. Neste documento de abril de 2007, nós estudámos muito bem uma das nutes, que era a nuta de Trás-os-Montes e Alto Douro. Três círculos judiciais, 14 comarcas, 8 mil quilómetros de território. Era mais fácil chegar de Monte Alegre a Bragança por Espanha do que por Portugal. Estudámos isso bem e, efetivamente, corrigiu-se esse erro, dividindo essas nutes. Por isso, o argumento que na altura foi usado para que o território da justiça tinha que ser adaptado às nutes era o território de todo o sistema da justiça, da saúde, das polícias, tudo mais era adaptado às nutes, a justiça também tinha que ser adaptada às nutes, deixou de ter sentido. Porque nós vemos Lisboa vai passar a ser dividida em quatro circunscrições. Não tem nada a ver com a nute de Lisboa e Vale do Tejo. E, portanto, o princípio que estava subjacente à divisão do território com base em nutes deixou de ter sentido. Mas dizia, se na primeira instância se fez alguma correção com estas adaptações, divisões e, em alguns casos, agregações de circunscrições, a verdade é que na segunda instância não houve essa preocupação. Talvez porque não está previsto entrar em vigor, já. E talvez porque não se tenha pensado. Mas a verdade é que está a dar este problema que nós, os deputados, focaram, e que é este. Ficamos com uma super mega, a utilizar a expressão que as minhas filhas utilizam, que é super mega, para as coisas muito grandes, que é uma super mega relação de Lisboa, e a verdade é que ficamos com uma ínfima relação de Évora que deixa de ter sentido e justificação. E isto é precisamente porquê? Porque agregámos os distritos judiciais às nutes de nível 2. Esta é a razão pela qual. Portanto, o que vai ter que provavelmente acontecer é que quando se procurar fazer a implementação da nova orgânica para as relações, nessa altura vão partir e repartir e eventualmente já a super mega deixará de ser super mega e passará a ser adequada, se calhar pouco menos. Mas isto é resultado, mais uma vez, da matriz territorial da qual se partiu. Eu estou convencido que se fizer alguma adaptação é possível corrigir alguns erros, mas o problema de base subsiste. Porque a divisão do território da justiça tem especificidades próprias, essas especificidades devem ser previstas na lei e ponderadas na lei, e devem ser numa relação de oferta-procura e numa relação dos meios humanos capazes da oferta própria da justiça e da procura própria da justiça. Não queria perder, se calhar, mais tempo com isso, já perdi demais. Duas questões ainda que subsistem relacionadas com esta matéria do território. Justiça especializada e se é possível fazer mais de qual é que temos. Bom, a Associação sempre foi favorável à especialização. Foi uma das coisas para as quais alertámos desde o início. A lei que temos hoje, em alguns casos, não permite fazer adequadamente especialização. Por exemplo, no trabalho, efetivamente, todo o país está previsto com tribunais de trabalho e especialização. O único que está previsto, mas não estava implementado, foi Santiago de Cacém, que passará a ter nesta proposta. Mas, por exemplo, há uma área onde o território ainda não está prevista a sua competência de especialização, e é fundamental que se preveja em todos os sentidos, que é jurisdição de família e menores. Cada vez mais é preciso que deixemos de ter competência genérica a trabalhar esta matéria, e é preciso que a família e menores abranja todo o território do país. Por outro lado, hoje há muitos juízos de competência genérica por esse país fora que já não têm sentido que não sejam divididos e que se faça a especialização entre o civil e o crime. Eu dou um exemplo muito concreto, por exemplo, Moita e Montijo. Moita praticamente só tem crime e tem três juízos de competência genérica. Tem todo o sentido que dois sejam crime e um seja civil. Montijo. Alfeira eu conheço menos, mas Montijo. Três juízos de competência genérica. Não tem sentido que dois não sejam civil e um crime, porque o número de processos que ali são gerados permite, efetivamente, esta especialização. E ela é favorável em termos de melhor capacidade de resposta. Portanto, mesmo sem este mapa ser aplicável às outras 36 circunscrições, há necessidade de começar a calcular, desde já, estas questões, a nosso ver. A questão dos diários... Se o deputado saiu, se calhar deixou essa questão para depois, quando ele entrar... Gabinete de apoio. Gabinete de apoio ao juiz, administrador, juiz-presidente, Ministério da Justiça e Conselho de Comarca. Bom, o gabinete de apoio ao juiz, tal como está, eu chamo-lhe de apoio ao juiz porque, na realidade, o artigo 83, como prevê, diz gabinete de apoio aos magistrados, mas diz, é criado na dependência orgânica do Conselho Superior da Magistratura um gabinete de apoio aos magistrados. Portanto, sendo na dependência orgânica do Conselho Superior da Magistratura, o pressuposto que eu parti é de que é o gabinete de apoio aos magistrados juízes, na medida em que está. Posso estar a partir mal, posso ter partido mal, mas partir desse pressuposto. Também não tenho nada a que se crie um gabinete de apoio que seja comum a todos os magistrados, comum no sentido de dizer uma estrutura que tenha esses meios e esses recursos humanos. Agora, a assessoria e o apoio não pode ser comum. Quem faz a assessoria ao juiz não pode fazer a assessoria ao Ministério Público, como é natural.
O Ministério Público já está bem.
Agora, o que eu digo é o seguinte, é preferível, é preciso considerar o seguinte, este gabinete de apoio não pode ter a limitação daquelas questões que se referiu. Há um aspecto de apoio que tem a ver com a assessoria que o Ramos Soares há bocado falava, que é fundamental, que é de poder permitir que o juiz deixe de ter o trabalho burocrático do despacho de mero expediente, significativamente, e possa concentrar-se em realizar julgamentos e dar decisões de fundo. E essa assessoria pode ser fundamental para conseguir tirar este trabalho burocrático do dia-a-dia, que não tem nada de jurisdicional, muitas vezes, mas que consome muito do tempo, das energias do juiz. Administrador nomeado pelo juiz-presidente, ou pelo Ministério da Justiça, quando fomos ouvidos no Ministério, naquelas reuniões informais que eu referi há bocadinho, fomos favoráveis à ideia de que o administrador fosse nomeado pelo juiz, embora dentro de pessoas que tivessem sido recrutadas no âmbito da administração pública, por concurso e nos termos, efetivamente, em que vem previsto no artigo 94. A razão pela qual somos favoráveis a esta nomeação do juiz, presidente, daquele leque de pessoas que estão previamente já definidas, é esta, é que não pode haver aquilo que hoje se verifica no sistema legal, que é dúvidas sobre a efetiva liderança do Tribunal. E aquilo que nós hoje verificamos é que o juiz-presidente tem determinadas funções, mas na realidade o secretário, como depende da Direção-Geral da Administração da Justiça, e como o secretário não tem ligação nenhuma com o juiz-presidente, por vezes funciona como uma dupla cabeça na hierarquia e na gestão do Tribunal. E é esta efetiva ambivalência e falta de definição que eu acho que é fundamental termos que acabar. Sou pena de nunca mais criarmos responsabilidades em quem tem que gerir. E quem tem que gerir tem que apresentar resultados. Só é possível apresentar resultados se efetivamente tiver uma capacidade. Não há aqui nenhuma ideia de poder do juiz para efeitos de nomear, até porque a lista vem previamente definida, foram previamente aprovados pela Direção-Geral, a relação com a Direção-Geral mantém-se. Agora, o que é fundamental é que não fique dúvidas nenhumas, até no administrador, de quem efetivamente faz a gestão. Também por isso somos favoráveis à ideia de que o administrador não tenha poderes próprios, e deve ter poderes delegados, incluindo, se calhar, delegados por causa do parque de estacionamento. Esse seguramento. A menos que o Ministério Público queira assumir esses, também os juízes não estarão preocupados com isso. Conselho de Comarca, e composição, e comissão executiva, e por aí adiante. Bom, quanto à composição do Conselho de Comarca, eu compreendo perfeitamente a proposta legislativa, que é ter um leque abrangente de pessoas representativas da comunidade jurídica e da comunidade em si, de modo a que o Tribunal possa ter uma maior informação para efetiva gestão. Portanto, vejo com bons olhos este alargamento. Talvez, sugerisse, era o seguinte, onde se diz hoje, representantes dos utentes do Serviço de Justiça a designar pelo Presidente no máximo 3, talvez sugerisse, representantes do Serviço de Justiça a designar pelos outros elementos do Conselho na primeira reunião. E, portanto, acho que os outros elementos do Conselho na primeira reunião poderiam dizer assim, bom, quem é que nós achamos que haja aqui 3 homens bons, entre aspas, da comarca, que possam integrar aqui o Conselho? E, eventualmente, nessas circunstâncias, admito que pudesse.
Não ia para a ideia, seguramente, para eu, fossem, por exemplo, representantes das câmaras municipais.
Já está lá, na linha F, um representante dos municípios integrados na comarca. E eu acho bem.
O quê? Porque eu tenho de ver isso.
Bom, mas agora, a questão...
Por enquanto estão impedidos.
Isso é outra questão. Isso é outra questão. Comissão Executiva e... Vamos ver o seguinte. Nesta comissão, os senhores deputados já ouviram alguém dizer e arvorar-se contra os juízes autocratas e contra a perspectiva de poderes excessivos? Pois, são as bocas de café sem argumentos nenhums e, nomeadamente, sem estudo nenhum sedimentado. Agora, a questão que se... A questão que se coloca é esta. Vamos ver o seguinte. Modelos de gestão coletiva não têm sentido. Porque, efetivamente, o Tribunal é uma... Já lhe foi chamado, em estudos do Ministério da Justiça, uma unidade produtiva com vista a determinados resultados. Administrar a justiça. E, portanto, só é possível instituir responsabilidade e depois fazer a accountability e fazer chamar as pessoas a responder por esses resultados, se efetivamente quem houver um rosto, se houver uma liderança, se houver alguém que consiga efetivamente assumir essa mesma responsabilidade. E aquilo que a associação diz é que os juízes têm que assumir essa responsabilidade. Não se podem demitir dela. E, portanto, os juízes devem ser chamados a essa responsabilidade, porque são eles o rosto visível da justiça, são eles que têm que se responder pelos resultados da área que tem a intervenção do Tribunal. Da área que tem a intervenção do Ministério Público. Há de responder o Ministério Público com a sua orgânica, que se calhar tem que ser adaptada à orgânica judicial. E daí a questão dos diabos terem que ser adaptados na orgânica do Ministério Público. Até poderíamos, eventualmente, ir mais longe. E se calhar é uma discussão que um dia a sociedade tem que fazer, que é de saber se o próprio Ministério Público em si deve estar colocado nos tribunais. Bom, a questão da participação dos advogados neste Conselho de Comarca tem todo sentido nestes termos. Agora, como participação no órgão colegial e como comissão executiva em que 3 membros eventualmente ali fossem chamados a decidir todas as semanas sobre as questões de gestão do tribunal, para nós rigorosamente não faz sentido. Admitimos uma outra coisa que é diferente completamente de qualquer comissão executiva ou de qualquer órgão colegial, que é, eventualmente, na medida em que este Conselho Consultivo, pelo número de pessoas, possa tornar-se demasiado pesado e pelo número de reuniões previstas, apenas uma por mês, não possa ser suficiente, admitimos que tenha sentido que deste Conselho Consultivo surja um conjunto de 2, 3 pessoas mais apertado, que funciona como Conselho Consultivo Permanente, se quisermos chamar-lhe assim, sem que isso tenha a ver com o permanente do Conselho Superior da Magistratura. Mas que possa servir dessa medida. Mas que fique claro que esta perspectiva tem que ser Conselho Consultivo. A liderança e a gestão não podem ser disseminadas por órgãos colegiais. A partir do momento em que sejam disseminadas por órgãos colegiais, ninguém responde por nada, porque a partir daí começa o jogo do empurra, passa a expressão de um lado para o outro. E eu penso que abordei algumas questões, deixava para os meus colegas algum acrescente que quisessem fazer, e nomeadamente 2 questões específicas que eu não respondi. O poder disciplinar sobre os funcionários judiciais e a questão do juiz-presidente propor.
Então, vou ter palavra ao Sr. Desembargador Luís Moreira Sardemento.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que as questões que me colocaram são todas tão interessantes que eu gostaria de responder a todas, só que o meu Presidente não me vai deixar fazê-lo, porque realmente estas questões entusiasmam-me de uma forma particular. Mas não resisto em responder ao Dr. Montalvo Machado acerca dos meus argumentos relativamente à questão da idade, porque as questões da idade na magistratura são questões que alimentam linhas sociológicas de investigação muito interessantes. E um pouco mais longe também, para chegar a outras questões mais adiantadas. O grande sociólogo Max Weber, que sistematizou isto no Auge do Positivismo, nos modelos de gestão na administração pública, identificou e teorizou sobre um modelo, que foi o modelo burocrático, que atravessou todas as administrações públicas no século XX, até se começarem a reforma nos anos 70, primeiro nos Estados Unidos e depois na Europa. Curiosamente, em 2002, um relatório da Auditoria de Sistema e Qualidade a 21 tribunais da primeira instância, que foi feito pelo Gabinete de Auditoria e Modernização, tentou identificar que modelo é que estava em vigor nos tribunais judiciais. E concluiu que nos tribunais nem burocracia se podia falar. Ou seja, Tínhamos um modelo burocrático impróprio, que não respondia aos cânones do modelo burocrático que Weber tinha identificado, mas tínhamos coisas de outros temas que Weber tinha identificado. O modelo carismático, e o modelo carismático, justamente traduzido pelo forte peso da alta magistratura na administração dos tribunais de primeira instância, e era aqui que a questão da idade introduzia um fator de peso e de distorção no sistema, e o modelo familiar ou tradicional. Aquele modelo que Weber dizia que, em que as coisas são assim feitas, porque sempre assim se fizeram. De facto, o judiciário tem estas características. E, portanto, a questão da idade, quando queremos rupturas e enfrentar estas questões com alguma paixão, são questões que não podem ser afastadas, do ponto de vista, claro, mas... Relativamente à questão, também já agora para falar um pouco nas questões das nutres ou dos circos, eu devo dizer aos senhores deputados que toda a análise que nós fizemos, nomeadamente no estudo e a história das reformas judiciárias neste país, desde o 25 de Abril, nos mostram que esta reforma é visadamente vai ser submetida à experiência. Porque podem ter a certeza, antes desta reforma começar a produzir ganhos, vai produzir muitos prejuízos. Antes das coisas começarem a funcionar bem, vão começar a funcionar muito mal. É por isso que a meta de 2010 que está apontada na proposta de lei é uma meta disciplinadora, com certeza, mas é uma meta de fantasia. A extensão a todo o país nunca vai acontecer em 2010. A reforma de 87 dos tribunais de circo, que era uma reforma muito mais simples do que esta, quando começou e quando lhe foi dado o golpe que a feriu de morte na contrarreforma de 1999, ainda não se tinha estendido sequer a um terço do país. Estava muito longe disso. E, portanto, não é 2010, estamos a falar em 20 anos, provavelmente, se as coisas correrem todas bem. É por isso que o nosso estudo foi acusado de ser um estudo defensivo, nomeadamente pelo professor Nuno Garopa, que editou um estudo da Fundação, financiado pela Fundação Luso-Americana há pouco tempo, mas eu acho que é prudentemente defensivo. E por isso nós preferíamos um modelo que partisse da raiz do território, correspondesse a uma visão nítida e que pudesse ser controlado na sua implementação e nos danos. Não foi assim, optou-se pelos circos, a coisa levantou dúvidas ao longo de alguns anos. Neste momento temos a demonstração que os seus deputados apontaram, no que toca, já não às NUTS 3, mas às NUTS 2, e com uma solução que é a pretexto do reforço da regionalização judiciária em alguma parte do país, acaba por tornar muito fracas realidades judiciárias já existentes e muito forte uma realidade judiciária central, e portanto quando se fala em regionalização é para se concentrar, neste momento concentra-se no Distrito Judicial de Lisboa e do Vale do Tejo, um peso enorme em termos de litigância judiciária, o que com as consequências que já apontaram. Quanto à questão do poder de reafetação, de facto, o que estava na proposta inicial e que depois foi alterado, como notaram, relativamente à competência para reafetar juízes, atribuindo agora ao Conselho Superior da Magistratura, como nós propunhamos, na altura, se isto tivesse sido conjugado com outro tipo de fatores que vinham na proposta de lei, que não estavam suficientemente amadurecidos, que nós falámos nele e depois foram retirados, talvez pudesse não tornar tão perigosa esta solução. Ou seja, no projeto de janeiro do Ministério da Justiça havia uma proposta de engenharia na distribuição processual, no controle dos fluxos de distribuição. Se assim fosse, o Conselho Superior da Magistratura podia classificar determinadas espécies de processos, determinadas categorias de processos, e quando a central que recebia a distribuição engarrafasse, poderia reorientar o caudal de distribuição para outros juízes que estivessem mais livres ou para outras unidades jurisdicionais que os tivessem. O controle na distribuição, na origem, teria tido consequências que poderiam ser conjugadas, eventualmente, com uma reafetação de juízes feitas a partir dos instrumentos de acumulação, substituição de juízes e afetação de juízes da Bolsa de Auxiliares, ou destacamentos em situações excepcionais. Nada disso sobrou do projeto, mas manteve-se a filosofia de colocar os juízes nas comarcas, nos tribunais e depois afetá-los. E é aí que sobrou o que vem nos poderes do juiz-presidente do poder de reafetação. Se é afetação, há poder de reafetação. É isto que não é traduzido. E é isto que nós chamamos a atenção do parecer, que viola o princípio da inumerabilidade, o juiz natural, os constrangimentos administrativos nunca hão de poder fazer atuar este poder e, portanto, ficará na lei, mas será um poder inútil. Será um poder que nunca será utilizado, como não é nos tribunais administrativos, de resto. Quanto à questão do poder disciplinar sobre os funcionários. Quando eu falei há bocado na questão dos modelos e na classificação da realidade do judiciário, os senhores deputados já perceberam, através destas audições todas que fizeram, que no judiciário vive agora, neste momento, uma situação de condomínio onde ninguém manda. Os impactos são muitos e, portanto, os funcionários são uma realidade que foi tendo a sua autonomia disciplinar e organizativa sempre dentro do Ministério da Justiça, é certo, mas em rivalidade ou numa operação de mimetismo com o que acontecia nas magistraturas. Os seus conselhos superiores, os funcionários passaram também a ter o seu conselho dos oficiais de justiça. E neste momento é muito complicado interferir nestas questões. O papel do juiz-presidente será decisivo em começar a tentar chegarmos a um patamar em que as coisas sejam razoáveis. No judiciário haverá pela primeira vez um responsável que tem a obrigação de prestar contas. No judiciário, neste momento, ninguém presta contas. A Assembleia da República também não pede contas, como devia pedir nomeadamente ao Conselho Superior da Magistratura. Isso está na lei. E passará a haver um rosto que será responsável e que poderá ser penalizado ou poderá ser premiado em função daquilo que existir. A questão do poder disciplinar sobre os funcionários. Há uma tradição, eu parece-me francamente, o que está na lei é a solução adequada. O juiz-presidente terá poderes disciplinares sobre os funcionários até penas de multa, portanto, não penas superiores à de multa, mas já poderá não superiores a, poderá desencadear processos disciplinares, o que não vinha antes, e a situação que hoje temos é muito diversa daquilo que acontecia há uns anos. Neste momento, depois de uma decisão do Tribunal Constitucional, das decisões disciplinares do Conselho dos Oficiais de Justiça reforço para o Conselho Superior da Magistratura, o juiz-presidente já tem uma função de dar, de emitir um parecer sobre estas questões. Eu parece-me que vamos no bom caminho nesta matéria e, francamente, não é preciso mais. O que está é o que estava atualmente, não há significativos avanços e eu penso que é prudente continuar assim neste momento. Quanto às questões do Sr. Deputado João Oliveira, a justiça especializada, se era necessária, obviamente que a justiça especializada era necessária. Se poderíamos especializar mais a partir do modelo em que estava, podíamos, mas era muito difícil. O aumento de escala, nós concordamos que o aumento de escala para efeitos de especialização é importante. Nós achamos mais importante o aumento de escala para efeitos de administração e gestão. Se houvesse a prudência que eu julgo que seria necessária, era preferível aumentar a escala primeiro para efeitos de administração e gestão e depois introduzir as questões da litigância e da distribuição dos processos e da especialização. Vai-se fazer tudo ao mesmo tempo, o que vai criar ruído, mas de facto o aumento de escala. Agora, o aumento de escala NUT, tal como está, coloca problemas no acesso efetivo à justiça por parte das populações. Em muitos pontos isso vai acontecer, o que vai colocar a questão da constitucionalidade da escala. A Constituição diz que a base de referência é a comarca. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o legislador pode aumentar a comarca e não tem que ficar aquela, mas esta está ligada tradicionalmente ao nível concelhio, que é o nível adequado para a proximidade das populações. E, portanto, a partir daí, isso é uma opinião dos constitucionalistas, a partir do momento em que a escala seja aumentada tanto, que afasta as populações do direito fundamental do acesso efetivo à justiça, poderá haver problemas de constitucionalidade aí. Mas, de facto, era necessário aumentar a escala e, portanto, quais são as vantagens na existência do juiz-presidente? São as de introdução, de facto, um novo modelo de gestão. As questões da planificação, da fixação de objetivos, da medição de resultados, da responsabilização, são essenciais num novo modelo de gestão e são essenciais para o melhoramento do... Um juiz-presidente pode chegar ao pé dos outros juízes num tribunal com pendências acumuladas e fixar um objetivo. Bom, vamos tentar, este ano, com os nossos meios... ou com outros meios, então digam quais são, resolver o problema das pendências acumuladas. Vamos fazer o que é possível. É preciso afetar mais funcionários, é preciso gerir melhor as salas de audiências, é preciso gerir melhor os funcionários, é preciso afetá-los a este processo, a este tipo de processo. Pode fazer isto, passa a fazê-lo e é essencial que o faça. Pode, por exemplo, um tribunal em dia, sabendo que os problemas que as pessoas que deslocam aos tribunais sofrem, sobretudo, é com a questão dos adiamentos. Dizer assim, vamos isto tentar reduzir o número de adiamentos que existem nos processos, que é uma coisa que castiga muito as testemunhas e as partes que vêm ao número do processo. Há problemas na gestão da sala de audiências, vamos gerir melhor as salas de audiências para evitar adiamentos. Há problemas com os advogados que utilizam muito os expedientes dilatórios para fazer isso. Vamos conversar com eles. Há problemas na secção e o adiamento é feito porque não faltou aquela notificação. Vamos identificar todos os problemas e vamos conseguir que esse tipo de gestão, que é uma gestão feita inter pares, uma gestão de equipa, que não tem nada a ver com a gestão dos chefes do ex-presidente, que está longe e que não consegue sequer aceitação suficiente para introduzir estas questões, é, de um ponto de vista, muito importante e é a chave, provavelmente, nos próximos anos, da resolução dos problemas que a justiça nos tribunais tem, e toda a gente fala disso. A questão do administrador do tribunal, não sei se falaste na questão do... Na questão da administração do tribunal, eu penso que a solução que se chegou nesta fase, nesta lei, é a melhor possível. Ao longo dos anos, desde o diploma dos administradores, que foi discutido em 2002 e que nunca chegou a ser implementado, muitas questões foram feitas. Esta solução para o administrador do tribunal, para a nomeação do administrador do tribunal, para a ligação entre as competências próprias, as competências delegáveis, quer do juiz-presidente, quer também do Ministério da Justiça, a nomeação perante uma lista do Ministério da Justiça, nesta ligação possível entre os vários condóminos do sistema, é francamente a melhor possível e eu acho que foi um achado. Portanto, eu penso que é bom. Julgo que o colega já falei demais naturalmente.
Só demoro mais de um minuto para dizer, penso que não ficou suficientemente clara a nossa proposta concreta quanto à reafetação dos processos. É esta. Só há um caso em que nós achamos que é possível, dos processos não, do juiz, só há um caso em que nós achamos que é necessário reafetar juízes, que é o caso de vagar um lugar ou de ser criado um lugar novo dentro de uma comarca. E, portanto, esse caso pode ser previsto, de haver um concurso interno ou de outra forma qualquer. Todos os outros casos não é necessário. Porque se houver necessidade de afetar a um determinado juízo meios de gestão de auxílios excepcionais, a lei já consagra o mecanismo da bolsa de juízo da acumulação de funções que permite que um juiz mais aliviado acumule funções com a sua anuência com os processos de outro juízo e o mecanismo da redistribuição de processos. O Conselho dizer, bom, este juiz está carregado, agora durante 3 meses não tem processos neste juízo, vamos distribuí-los nos outros 3 juízos. Portanto, nós achamos que o único caso em que é possível a reafetação de juízo é este. E tem de haver um mecanismo de concurso ao próximo. Os outros casos devem, pura e simplesmente, ser afastados, porque, seja qual for a formulação que esteja na lei, será sempre possível supor que um juiz foi escolhido para um processo ou um processo para um juiz. E essa, nós daqui não saímos, não queremos isso.
Ainda relativamente a essa questão, e ligada com a outra da especialização, há um fator que é fundamental. Esta lei é muito pouco clara e permite a ideia de que os juízes são nomeados para a comarca. Bom, vamos pensar na Península de Setúbal com 100 lugares. Com 8 tribunais e, portanto, com 100 lugares. Bom, não tem sentido que alguém seja nomeado para a comarca da Península de Setúbal e depois seja o juiz-presidente a dizer o senhor agora vai para o civil, vai para o crime, vai para o trabalho. Isto tem de pôr em causa a especialização. Porque o fator de colocação na especialização deve ser as competências próprias e a especificidade da formação que aquela pessoa tenha. E se alguém concorre para o Tribunal de Trabalho da Península de Setúbal, sediado em Almada, não tem sentido que depois que o metam na família ou que o metam em qualquer outra área. Precisamente por isso é que tem sentido para nós que a colocação seja na comarca X, mas no lugar tal. Não pode ser de outra maneira. E, portanto, exatamente, portanto, não pode ser de outra forma, porque senão depois, por isso é que não tem sentido a reafetação na nossa perspectiva.
substituto do Dr. Machado. Sr. Desembargador, dou-lhe 30 segundos. 30 segundos.
Da entrada em vigor da lei. Isto é um pacote. Esta lei é um pacote legislativo complexo. Tem a lei orgânica, tem as alterações processuais, tem o estatuto dos magistrados judiciais e, portanto, não pode entrar em vigor tal como está previsto nisto. Ou seja, terá que ser estendido ao resto do país parte, os códigos de processo, parte do código de processo e o estatuto dos magistrados, por exemplo, tem algumas questões que podem dar já. Portanto, quer dizer, as dificuldades de interpretação que isto tudo vai conduzir serão enormes se não houver um cuidado específico na questão da norma da entrada em vigor.
Ah, sim.
Tal como está?
Senhor Desembargador, Sr. Presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses, creio que o contributo foi muito útil. Nós estamos um bocado pressionados pelo tempo, porque temos plenário às 3 horas, um debate com o Primeiro-Ministro. De qualquer maneira, eu creio que foi extremamente importante este contributo. Aliás, enfim, nós ouvimos muitos contributos, mas é indiscutível que os representantes dos juízes, o Conselho Superior de Magistratura e a Associação Sindical dos Juízes, claramente, embora os sindicatos funcionários sociais também me parecesse isso, que têm a visão, sem prejuízo das críticas e das coisas incorretas que apontam, mas têm a visão mais aberta e larga para a resolução deste problema. Agora, quer ontem, com a questão da magistratura, do meu ponto de vista, quer hoje, a ação sindical, elencam um conjunto de alterações que, do meu ponto de vista pessoal, inapelavelmente se tem de fazer. Algumas estão completamente à vista. Enfim, algumas devem ter sido lápis, em alguns casos, outras não. E noutras é preciso, de facto, o esclarecimento do que é que se pretende. E talvez, em sede, digamos, de redação da norma, é preciso pôr isso mais claro. É preciso mais, às vezes há coisas que estão completamente pouco claras. E não me refiro só à reafetação, que essa até me parece inconstitucional. Como aliás lhe invoco. A minha ideia, Srs. Deputados, é o seguinte. Eu creio que nós teremos feito as audições no essencial, mas isto não é suscetível de ser discutido e votado em comissão sem haver previamente um grupo de trabalho a trabalhar sobre. Portanto, a minha ideia é na próxima quarta-feira, e queria deixar já esta nota aos meus parlamentares, constituir um grupo de trabalho com um prazo limitado que seja capaz de carrear o conjunto de sugestões, críticas, enfim, todo o conjunto de coisas que aqui nos fizeram as audições ao Governo. Tenha um primeiro encontro com o Governo, na minha opinião. O grupo de trabalho chama cá o Ministro, ou o Estado-Chefe, o Adjunto, que trabalha mais nisto, e diz como é que respondem a estas questões assim, 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 assim. Portanto, trabalho, digamos, enfim, nós temos atas, mas há gravações, etc. Portanto, isso pode ser feito. Bom, e depois, se for necessário esclarecer algumas matérias ou voltar a ouvir em aspectos muito concretos, não digo repetir audições, em ouvir em aspectos muito concretos alguma das entidades que já ouvimos, não vejo mal. Isto é, a matéria é suficientemente delicada para nós estarmos com muitos olhos em cima dela. Por último, enfim, esta é a minha opinião pessoal. Isto só funciona se tiver um corpo, um rosto e um poder de direção que são os titulares dos órgãos de soberania, que são os juízes. Portanto, qualquer comissão executiva Bom, então isso tinha de ser até acima, até ao Supremo. Estava a ver o bastonário Marinho, mais um não sei quem. Bom, é indiscutível, com todo o respeito que tenho pelos advogados, enfim, a que pertenço, mesmo estando suspenso nesta fase, e pelo Ministério Público, enfim, não tenho dúvidas nenhumas de que há aqui titulares de órgão de soberania. São os juízes e, portanto, não tenho dúvidas nenhuma. Aliás, o Sr. Desembargador Azevedo Mendes ilustrou de uma forma muito didática, digamos, o papel que o juiz, o primus inter pares, que eu também tive desde o princípio, gostava de dizer. Está aqui o desembargador escrito, conta a minha opinião. Eu disse ao Ministro da Justiça, tira de lá o desembargador, não estou a perceber o que é que Paulo vão fazer, além de ser um dispêndio, digamos. Mas depois disse, mas é evidente que isso marca, digamos, uma hierarquia que não é injustificável. Não é. Claro que tem de ser um juiz, provavelmente, com 10 anos e com classificações adequadas. Não pode ter medíocre, seguramente não terá, é evidente. Mas eu acho que isto é completamente suficiente e tem este papel. O doutor, do ponto de vista muito didático, disse aquilo que é possível fazer e é assim que eu acho que é necessário. E esta reforma só vai para diante, na minha opinião, se os senhores juízes tiverem esse tipo de olhar, digamos, para a reforma. Caso contrário, digamos, os problemas podem ser muito sérios, não é? Podem ser muito sérios, não tem dúvidas nenhumas. Embora eu não tenha receio de que haja alguns erros. Eu acho que o Governo foi prudente em fazer isto em uma experiência piloto. Isto é, vamos lá ver o que é que temos de corrigir, de cortar, de melhorar. Agora, ainda antes disso, para efeitos do texto e da definição das normas legais, eu acho que isto tem de haver um grupo de trabalho, eu deixasse com muita atenção sobre isso, para depois, finalmente, em comissão, voltamos a discutir tudo. Senhores juízes, muito obrigado pela vossa colaboração.